Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, uma Heineken bem gelada. E para ti, Alex?
Para mim, hoje, vai um velho barreiro com Fanta Uva.
Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tenho aqui um cara que faz tempo que eu queria convidar, queria chamar. Esse cara trabalha comigo, é um cara fantástico. Esse realmente é fantástico, que é o Alex. E aí, Alex, tudo bem contigo?
Só alegria.
Só alegria. Ó, eu vou contextualizar aqui. O Alex, ele trabalha comigo. Ele é um cara grande, grande, forte, mas é um cara de bom coração. Isso eu admiro em ti, Alex.
Muito obrigado.
Tu é um cara de muito bom coração. E o que eu mais gosto de trabalhar contigo, cara, de trabalhar quase do teu lado, né? Porque tem o nosso amigo Rafael.
Tem um gordinho no meio.
Tem um gordinho no meio. É que tu é um cara engraçado, cara. Tu é muito engraçado. E eu achei que eu fazia merda quando era criança, mas eu acho que tu me ganha, cara. E isso, como é que é o dono do bar?
Seu Eloy.
O seu Eloy? Cara, um dia a gente tem que trazer aqui, ó, o seu Eloy. Quem que é o Alex, cara?
Vai ser difícil trazer o velho, mas dá pra tentar.
Cara, quem que é o seu Eloy, cara?
Seu Eloy, cara, é o dono do boteco mais famoso da cerâmica.
Uhum.
O cara, pra ter uma noção, tipo, o nível de empreendedorismo do cara chega ao ponto dele fazer bingo de frango. Não, e sério, na moral, tipo, lotava a casa, mano. Tipo, e o bar do cara é gigante, mano. Tipo, o bar do cara deve ter, sei lá, 15 por 20, assim, o lugar onde tem o bar, mano. E não cabia mais ninguém lá dentro, domingo. Tipo, a galera jogava bingo de frango, assim, aí ganhava o bingo, aí o frango assado já vinha na mesa, os caras comiam e já compravam outra cartela, tá ligado?
Caralho, que animal, cara. O cara, um frango que custa aí uns 30 reais, ele já faturava 100 reais em cima de cada frango.
Bem mais, mano, bem mais. Tipo assim, ó, o cara em um ano, mano, ele tava a pé, assim, tipo, em um ano mais ou menos de bar, assim, o cara tava andando de caminhonete da Nissan, assim.
Porra, que cara fudido, cara. Eu acho que esse é o exemplo a ser seguido, cara.
O seu Eloy é um grande... Pequenas empresas, grandes negócios. Mais ou menos isso.
Cara, isso me lembra... Só que aí é um outro lado da fita, cara. Isso me lembra o Carlinhos, cara, que era um bêbado que tinha lá na minha cidade, lá em Torres. Toda a vida, quando eu saía da escola, o Carlinhos tava pedindo cachaça. Pra todo mundo, assim... Tava ali na frente do bar, porque o bar ficava muito perto da escola, né? Até que um dia a gente começou a notar que ele não tava mais pedindo. Ele tava bebendo. Sabe o que aconteceu, cara? Ele comprou o bar.
Ué?
Eu não sei. Ele comprou o bar, tá ligado? Com certeza faliu, né, cara? Porque o cara bebia pra caralho. Ele não foi grandes empresas e pequenos negócios. Não, como é que é?
Pequenas empresas e grandes negócios.
Ah, pequenas empresas e grandes negócios. Ele não foi, cara.
Às vezes até abre um nicho aí pro seu Eloy, de repente, tá fazendo um workshop aí de, tipo, como tocar um boteco.
Como é que é aquilo, o Érico Rocha? O Érico Rocha, cara, não tem que fazer. Aquele cara que vende os cursos, malucão lá.
Sim.
Tá ligado? Que tu abre a privada, tem um curso dele ali, do Érico Rocha. Pro seu Eloy ministrar, isso aí é uma grande verdade.
Dá pra fazer.
Ô Alex, mas assim, ó, eu tenho muita curiosidade que tu já me contou algumas histórias de passagem pela escola. E não
tem
só
bastante.
Tu. Na verdade, eu acho que, na verdade, a sacada não é nem o Alex, mas os amigos do Alex. Porque tu sempre teve amigo meio louco.
É, nossa galera era difícil, cara. Era só tristeza, cara. Era uma gurizada que... Meu amigo... Hoje em dia, assim, se for pra tu colocar as crianças de hoje em dia, assim, adolescência em geral, pra ver o que a gente fazia, cara. Olha, eu tenho certeza que ninguém teria coragem de fazer a metade do que a gente fez.
Pô, conta aí. Vamos adentrar a história.
Assim, ó, o meu ápice da viagem, assim, ó, foi num desfile de 7 de setembro. Cara, eu acho que eu tava, sei lá, quinta série por aí, tipo, 10 anos de idade, assim, ó. E a gente indo pra... Não, porra, não era quinta série. Eu acho que era na quarta série, mano. Não, sei lá.
Ah,
enfim, mas nós era molecão, assim. E nós indo pro desfile de 7 de setembro e Cleitinho estudava comigo na quarta série. Porra, dentro do busão, indo pro desfile, tá ligado? O busão da escola. Ele puta feliz com a Coca 600 na mão, tá ligado? Mas muito feliz. Uhum. Aí tu olhava assim e pensava, pô, mas qual o motivo da felicidade do ser humano de tá feliz desse jeito com a Coca 600?
viagem.
Então, cara, o moleque em pleno 9, 10 anos tava indo pro desfile 7 de setembro com a coca com pinga.
Ah, tá.
E tipo assim, ó, e dentro do busão, os professores tudo dentro do busão, cara, e a garrafinha passando de banco em banco, e todo mundo tomando, e eu falei, meu amigo, mas o que que tá acontecendo? Até que a garrafa chegou em mim. Cara, quando eu peguei aquela garrafa na mão, já subiu um cheiro de querosene, que eu não sei o que tinha lá dentro.
Uhum.
Mas até que tava bom, assim, aí nesse dia eu só comecei a pensar, meu Deus, cara, olha com quem que eu ando. quem que tá junto com a galera? Não sei como, nenhum professor desconfiou, ou talvez viram, mas não valia a pena se incomodar, uhum. Porque eu imagino o escândalo que ia dar o...
Não, imagina um escândalo se isso fosse hoje, imagina, é... cara. Pegar uma criança aí com 10, 11 anos com a cachaça na coca, com a cachaça na coca, coca na cachaça, sei lá.
Não, depende da mistura.
Meu Deus, cara, dá conselho do telar, dá live no Instagram, dá o bicho.
Dá o bicho, dá textão no Twitter, dá um monte de coisa.
Uhum.
É triste, cara, foi assim, é, tipo, ninguém acreditava, assim, aí o Cleiton, ele era o crentão da turma, tá ligado? Tipo, ninguém esperava isso dele.
Uhum.
E o Cleiton, eu estudei com ele desde a segunda série, assim, do Fundamental, e a gente não esperava, assim, que, pô, o bicho ia dar uma endoidada dessa. E simplesmente brotou com um copo de cachaça ali, ó, uma garrafinha de cachaça, e dali pra frente o Cleitinho nunca mais foi o mesmo.
Consequentemente, a turma nunca mais foi o mesmo, né? Porque
não.
Tinha cachaça à disposição. MC Cleitinho é um nome muito bom, cara.
Olha, daria um vulgo legal pro cara, mas nunca mais tive contato com ele, aliás. Eu sei que ele trampa aí de latoeiro hoje, mas não, nunca mais vi o cara.
E o que mais vocês aprontavam nesse cara?
Bom, ainda entrando nessa vibe de cachaça, teve uma vez, oitava série no colégio, festa junina na escola, não ia ser aberta, então não ia ter bebida alcoólica, ia ser uma festa só pro pessoal do colégio mesmo.
Sim.
Então, o que faremos, né? Pô, nós ali, oitava série, tudo ali, 13 anos de idade, pô, festa fechada, só refrigerante, suco, não tem graça. Vamos dar um jeito. Passamos no bar do tio, que era um outro boteco que tinha perto da minha casa.
Uhum.
Foi um amigo meu, viu, Marzão, que ele tava na oitava série, mas ele já tinha a cara de caminhoneiro. Tinha...
Que cara de caminhoneiro?
Não, o bicho tinha barba e pança já. Tipo assim, era... Pô, pra 13 anos, o bicho era muito... Na verdade, ele não tinha 13, cara. O Vilmarzão, ele já tinha reprovado... Ele já tinha reprovado ali umas... Tranquilo, umas 3, 4 vezes já. Então, tipo, ele era o mais velho da não, sala.
Não, ele já tinha carteira a C e D, né?
É, quase. Quase isso já. Quase isso. Aí... Não, é mentira, ele não era pançudo, não. O cara, ele era fortão, assim. Era um cara...
Eu tô rindo. Acho que é
meu. Tipo, ele era o valentão da escola, tá ligado? Tipo, uhum. Ele era o cara que botava medo na galera, o cara que nós chamava quando dava merda. Aí nós pensamos, quem melhor do que o Vilmarzão pra passar no bar comprar pinga pra nós, né, cara? Uhum. Fomos lá com o Vilmarzão comprar pinga. Cara, a gente deu R$5 pro Vilmar comprar cachaça no bar. O Vilmar saiu com 2 litros de cachaça e com troco.
Isso é bom. Além de caminhoneiro, é um empreendedor.
Eu juro, tá? Eu juro. Não, não é pra... Assim, às vezes o pessoal, ah, o cara tá tirando pra ficar engraçado. Não, não é. Eu juro pra ti que foi, tipo... Era garrafinha de plástico, era leãozinho o nome da pinga. Rótulo vermelho, rótulo preto com leão vermelho e amarelo desenhado.
Leãozinho, isso eu não conheço.
Era uma bosta. Era horrível o negócio. Enfim, é. Desculpa o pessoal da... Da marca aí.
Da Leãozinho. É. Eu vou ver se não existem e vou mandar pra ele.
Nunca mais vi, mas. Tipo assim, ó, era justo. Pelo preço era não, justo.
Era justo. Não, ela era sincera.
Era
uma cachaçinha sincera. Era, ó, tu vai comprar
era,
com 5
Era sincera.
E tu vai ter troco.
Sim, era mais ou menos essa pira. Compramos.
Ou será que o Vilmarzão? Ô meu, cadê o troco? Vai numa dessa.
Não, acho que não. Aí, pá, passou no bar do tio, que eu não poderia ir no bar do tio, porque ele me conhecia, sabia que eu não era de maior. Botamos Vilmarzão comprou as duas. O tio não tinha coca pra vender, o tio só tinha Crio Cola, que era uma outra marca aí diferenciada. Não,
uhum.
Não compramos Crio Cola, achamos que, porra, né, de ruim já basta a pinga. Aí... A gente foi até a padaria, compramos 2 coca, 2 litros. Uma a gente misturou,
uhum.
E outra não. A que a gente misturou, a gente fez um rasguinho no rótulo pra saber diferenciar qual tava batizada.
Ah, tá.
E botamos gelar na geladeira da escola. E a gente tomou praticamente a garrafa toda durante a aula de português. E a audácia da galera era tão grande que o Vilmarzão lá e o Leonel, eles chegaram ao ponto de oferecer pro professor de português. Professor, quer um gole de coca? Só que a gente sabia que ele não tomava refrigerante, entendeu? E ele, não quero, não tomo essas coisas aí, mas pode tomar, fica à vontade, só não cuide pra não sujar nada, não sei o quê. Ele bem gente boa. E eu pensando, meu Deus, velho, e se ele aceita?
Uhum.
O demônio que ia dar.
Eu fico pensando, e se trocam a garrafa? E antes de vocês experimentar, a diretora já tinha passado pra galerinha mais pequena tomar. Imagina a merda, cara.
Acredito que não. Não teria muito, assim, ó, não lembro exatamente como foi a ocasião do dia, mas era um plano que na época foi bem seguro, assim, não...
E, bem seguro e bem executado, vocês estão de parabéns.
É, a gente não... ninguém saiu preso, né, naquela vez, mas...
Era assim, no tempo ainda que poderia prender criança, né?
Dava pra dar uma treta feia, que aí até no final da história aqui tu vai entender o que aconteceu. Aí a gente, pá, começou a tomamos tudo, pô, era antes das 5 da tarde, tava todo mundo, tipo, puta louco, assim, ó. Puta louco. E eu não sei como, mas uma prima do Vilmarzão, que tava na segunda série do Fundamental...
Nossa, muito abaixo.
Escutou alguém comentando no corredor que nós tava tomando cachaça. E ela caguetou, cara. Ela chegou na diretora e bateu o fio. Ó, meu primo tá tomando cachaça lá em cima.
Meu, que X9, cara.
Acabou com o rolê. Só que, por sorte, a gente já tinha acabado com a pinga toda, não tinha vestígio. A gente escondeu a garrafa na sala da sétima série ainda.
Tá, vocês eram vestígio.
É, não, mas não tinha... Só, né? A prova eles não iam ter, entendeu?
Era só olhar na cara dos miliantes, pô.
Mas aí a gente mocou a garrafa na sala da sétima série. Aí, pá, não acharam nada, deixaram quieto. Aí, tipo, mano, eu lembro que era bem oitava série, assim, e nós tava se organizando tudo pra uma viagem, tá ligado? Que ia ter final de ano. E, cara, a diretora chegou no outro dia, na sala. Fiquei sabendo que tinha gente tomando cachaça na festa junina, não sei o quê. E é o seguinte, ou me fala quem foi... ou eu vou cancelar a viagem de vocês.
Uhum.
Pô, cara, e aí, tipo assim, nós tínhamos tomado em 5.
E agora?
E era a sala inteira contra 5, tá ligado? Só que a nossa sala, a gente tinha um código de honra.
O código de honra na sala da oitava série?
E ninguém caguetava ninguém. Assim, absolutamente, só todo mundo ficou quieto e ninguém falou nada. Eu me tremia, cara. Porque, tipo assim, ó, eu sempre fui o pau, o CDFzão da sala, assim. Só que eu era muito porra louca, mas eu tirava as notas boas. E se imagina, eu sendo desse jeito, a imagem que eu vendi dia, assim, em casa, e chegar essa história lá em casa. Meu
e
amigo,
você tava bêbado
na escola
e foi suspenso.
É, e fiz a turma perder a viagem por causa de cachaça.
Uhum.
Cara, eu ia tomar um pau tão grande, cara, que talvez eu não estivesse aqui hoje.
De quem? Teu pai e da tua mãe?
Provavelmente do meu pai. Uhum. Meu pai, assim, ele leva muito a sério esse negócio, assim. Enfim, cara, a gente não acabou não caguetando ninguém e tal. A galera se manteve firme, a diretora, tipo, ela meteu moral mesmo. Parecia, tipo, aqueles interrogatórios de filme, tá ligado?
Uhum.
Ela levantou, assim, foi, passou a chave na porta, tá ligado? Fechou a porta da sala, sentou em cima da mesa. Só vou embora quando me contar quem foi. Ó, dou até tal hora, se não me contar quem foi, viagem de vocês cancelada.
Ninguém.
Contou. Todo mundo quieto, todo mundo olhando, assim, pra ela, né? Ninguém vai contar? Então tá bom. Ela pegou, saiu da sala, cancelou, foi porra nenhuma. A gente foi pra viagem, fizemos demônio na viagem.
Ela blefou, cara. Ela jogou com a carta que tinha.
Exatamente, porque pra ver se a galera ia peidar, tá ligado? Mas ninguém que aguentou, meu. Mas era tipo assim, ela olhando a cara da galera, ela sabia quem foi.
Uhum.
Porque nós tava tudo assim, tipo, com as pernas... Não tem quanto tá apurado pra mijar, assim? Nós tava assim, cara, na sala. E, só que ela não podia acusar, porque ela não tinha como provar. E aí, voltando àquela questão ali, tu falou de ir preso e tal. No ano seguinte... Esse pessoal que tava na sétima já tava na oitava e a gente tava fora. Eles tentaram fazer o mesmo rolê que a gente.
Uhum.
Só que a diretora já tava vacinada.
É.
Pegaram. Aí deu polícia na escola, deu demônio, deu não, o conselho tutelar.
Sério? Não, mas polícia, isso não é de menor, cara.
É, mas aí a que for lá averiguar o que tava acontecendo pra descobrir da onde que eles conseguiram cachaça, né?
Eles queriam pegar quem vendeu cachaça.
Porque era todo mundo de menor e tal. Aí deu conselho tutelar lá, ligaram pros pais na hora, que as importante. Crianças só iam sair com os pais de lá.
Importante. Teu tio se ferrou?
Quem?
Teu tio? Quem não, que forneceu não. Cachaça dessa vez?
Não, não, é que o tio era só como a gente chamava ele, mano. Não era meu parente, mano.
Tá,
ele era
tá.
Tio do bairro. Todo, assim.
Tá, mas esse cara se ferrou? Foi ele
não
que vendeu
sei,
dessa
não,
vez?
Eu acho que não foi. Eu acho que dessa vez não foi ele que vendeu. Mas
não foi o seu Eloy?
Não. Na época não tinha o seu Eloy ainda. Na época era outro bar que tinha lá em cima. O seu Eloy veio um pouco depois. E, cara, aí eles se ferraram. Eu sei que deu demônio. Deu o conselho tutelar, botou lá na escola. A polícia veio lá também. pouquinho.
Não, é que não aprenderam, né, cara? Eles não aprenderam com vocês, cara. Não, tinha eles que não ter... fizeram. É. Vocês deveriam ter dado um coach pra eles. Ó, é assim, vocês têm que ficar ligados.
Não, nós era... Pra ter noção, o nosso nível de desgraça, assim, a gente pegava dinheiro emprestado do caixa do colégio pra comprar coca.
Como isso? A gente... Eles deixavam?
Eu chegava na diretoria e falava, senhor, dona Marilene, empresta 5 pila aí pra comprar uma coca. É, vocês vão devolver, né? Vamos, vamos.
Caralho, que moral, cara.
Uma das maiores sacanagens que eu fiz na escola foi o dia que a gente cortou o caderno do moleque em formato de um pinto.
Sério?
Sim. É tipo assim, o cara, ele era gente boa, assim, só que ele era meio pilantra às vezes, tá ligado?
Uhum.
Aí eu lembro que ele chegou, isso já foi no primeiro ano do ensino médio já. Já era mais crescidinho já. Aí ele, pá, ele chegou assim, catou os adesivos tudo do caderno do camarada meu, tá ligado? E porra, na época nós comprava o caderno por causa do adesivo, tá ligado?
Sim, sim, eu fazia isso.
Sim. Aí pá, né? Ele catou ali, nós ficamos, porra, nós vamos dar um... Tá um jeito desse moleque aí.
Uhum.
Daqui a pouco ele deu um vacilo, saiu da sala. Eu fui lá, catei o caderno dele. Aí a gente pegou assim, ó, rente a parte da espiral do caderno, uhum. A gente desenhou as bolas e o pinto, tá ligado? Aí o meu amigo pegou a tesoura, recortou. E aí pra ele abrir o caderno, ele tinha que pegar bem na ponta do bagulho, assim, pra abrir, tá ligado? Bem na cabeça. Aí a gente pegou e mocou o caderno dele embaixo da mesa de novo. E ficamos quietos, uhum. Né, velho? Aí ele voltou pra sala, pá, trocou de professor. Ele precisava pegar o outro caderno.
Uhum.
Quando ele foi pegar, ele viu, cara, ele só olhava pra mesa assim e bufava, velho. Que merda, quem foi que fez isso aqui? Aí ele chamou a líder da sala lá, que na época era uma otária pra caralho, assim, a mina muito chata.
Uhum.
A guria olhou assim, pegou o caderno e levou pra diretoria. Chegou lá, pá, largou o caderno na diretoria, voltou pra sala. É, diretora falou que é pra quem fez isso aqui ir lá. Porra, aí eu só olhei pro meu amigo assim, tipo assim, ali naquela sala a gente não tinha a mesma...
Não tinha.
O mesmo código que nós tinha na oitava série. É. Aí eu só olhei pro meu amigo assim, porra. Aí ele levantou, falei, então vamos, né, antes que alguém cagueta. A gente pegou e foi, cara. E chegando lá na diretoria, ela não tinha visto o caderno ainda. Tipo, ela só mandou chamar ela, era muito louca. Tipo, ah, alguém passava lá e falava o teu nome, ela te dava uma advertência. Era muito louca.
Nossa.
Ela não viu o caderno. Chegamos lá, ela assim, tá, o que vocês querem aqui? Pô, e o caderno em cima da mesa dela, né, cara? Eu só apontei pro caderno, ela olhou assim, botou a mão na testa, balançava a cabeça assim. Ai, meu Deus. E ela perdeu a moral, porque ela deu risada quando viu, tá ligado? Aí, tipo, porra, ela não tinha mais como dar um esporro, porque ela tinha acabado de rir pra gente. Daí ela só olhou assim, cara, vai pra sala, vai. Vai, volta pra sala. Aí, tipo, ela não fez nada, mano. Aí a gente voltou pra sala, tipo, pá, né, sentindo, tipo, Power Ranger, assim, quando vira de costas e o bicho explode, não tem? Aí a gente voltou pra sala, assim, todo mundo já esperando, advertência na mão, e nós com nada, sentamos, a líder da sala, nada, né, advertência. Não, nada. Deu uns 10 minutos, ela entra na sala com o caderno na mão, tá ligado? Daí, tipo, ela vem, bota o caderno na mesa do guri. Vai na sala, porra, vocês estão de brincadeira comigo? Tipo, ela vem e dá um mijão na sala toda, tá ligado?
Uhum.
E o guri ficou perplexo, velho. O guri ficou, tipo, putaço, porque ele achou que nós ia tomar uma puta mijada.
E
porque...
não deu porra nenhuma.
E não deu em nada, velho, não deu em nada. É que essa diretora, ela tinha fama de muito estressada, assim. O meu ápice da, assim, de ver ela, puta, porra, aquele dia, mano, eu achei, assim, ó, sinceramente, que ela ia explodir, mano. Assim, a mulher tava muito puta da cara, muito puta. Foi o dia da trollagem do absorvente, que eu não sei quem foi até hoje, mas alguém pegou um absorvente, né não usado, obviamente, uhum. Um absorvente novo, pegou uma canetinha vermelha, riscou dentro do absorvente com a canetinha vermelha, mas muito, assim, ficou tipo 5 minutos riscando, e o bagulho espalhou aquela tinta vermelha no absorvente e o cara colou na janela da sala.
Putz, cara.
Cara, a professora viu... Ela nem falou nada, ela só chamou a diretora. Cara, eu não sei o que a professora falou, mas pela reação que a diretora entrou na sala, a professora provavelmente não contou o que tinha na janela, só disse assim, ó, cara, vem aqui na sala ver isso.
Eu não consigo imaginar, cara.
Tu olhava pro bagulho e, cara, era um absorvente usado, mano.
Era sangue mesmo.
Era usado, velho. Não tinha quem olhasse, e as gurias acharam, velho.
Tá, não, peraí. Olha aqui.
Chora.
Tu realmente não sabe quem foi?
Realmente não sei quem foi.
Não foi tu?
Não, não foi.
Aí como é que tu sabe que a canetinha não era usada?
Não, porque eu conheço quem viu fazendo. Mas é que tu não tem noção, assim, a proporção da raiva que a diretora ficou aquela vez foi tão grande que não deu pra caguetar. Porque ninguém teve coragem de caguetar, porque quem caguetasse sabia que o cara ia se fuder muito, porque a diretora dava pulo na sala quando ela viu. Ela entrou na sala, ela olhou pra aquilo na janela, assim, ó, cara, ela regalou o olho, assim, deu um passo pra trás. Quem foi a porca que fez isso? E dava tapa na mesa. Meu Deus, 30 anos, não sei o quê, na escola, nunca vi um absurdo desse.
Não sei o quê. 15 anos antes nem existia.
Uma porca, e não sei o quê. E nós assim, caralho, velho. Meu amigo, que foi?
Mas um pouco na explosão.
Meu, cara, a mulher tava de um jeito, cara. Aí aquele dia, assim, nós pensamos, caralho, velho, essa mulher aí não dá pra brincar com ela, velho.
Pararam, né?
Pararam. Eu não sei, assim, ó, o final, o que eles fizeram, se descobriram quem foi, eu não sei. Quem tirou de lá? Não sei. Mas eu sei que tava tenso o negócio.
Cara, isso é algo de uma audácia e genialidade muito grande,
assim,
ó, cara.
Eu confesso que eu já fiz cagada, assim, mas eu nunca pensaria em fazer isso. Eu, quando eu vi o que aconteceu, quando eu escutei o pessoal comentando, eu falei, meu Deus,
como... Ah, isso não foi na tua sala?
Não, não era a galera da minha sala.
Ah, era outra sala. Era por outra sala. Por isso que você não viu o desfecho.
É, eu não sei quem fez a treta. Eu só escutei comentários e escutava gritos, só. E, cara, assim, ó, quando eu escutei a galera falando, eu falei, meu Deus, como eu não pensei nisso? Uma ideia...
É genial, cara. É simplesmente genial.
Uma ideia muito absurda, assim.
Ô Alex, tu vai ser tio.
Exatamente.
Eu acho que tu vai ser uma péssima influência pro teu sobrinho, cara.
É aquela velha história, né? Faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
Eu fico imaginando, cara, o dia que teu sobrinho chegar pra ti. Ô tio, tem um cara mexendo comigo na escola. Eu fico imaginando o que que tu vai mandar, porque assim, ó, qual que é a genialidade do negócio? A gente, quando era criança, a gente sofria bullying, a gente achava que só dava pra devolver na mesma moeda.
Era mais ou menos isso.
É, mas hoje, quando o cara é maior, por exemplo, eu já contei a história do meu filho, que uma vez o meu filho recentemente teve um probleminha na escola, e ele falou, pai, o que que eu faço? Eu falei, cara, vai lá e dá um soco no cara, chega e mete, depois manda me chamar que eu vou lá e resolvo. Meu filho levou uma faca. Porra, não é assim, tá ligado?
É, a gente já chegamos perto já disso aí. Teve uma treta com o Gilmarzão uma vez. Tipo, essa não tem nada a ver, assim, nem com a vibe que a gente tava falando de aprontar, assim. Foi mais uma treta, assim, pra ver quem que era mais pica mesmo, assim. Que o Gilmarzão, o bicho era um monstrinho, o bicho era gigante, cara. E uma vez nós tínhamos recém-chegado novo, né, nesse colégio da diretora surtada ali, e o Vilmarzão olhou pela janela, velho, olhou pela janela assim da sala pra fora, e tinha umas minas lá fora e um gurizão, tipo, porra, mas o guri dava, tipo, meio Vilmar, assim, tranquilo, assim. E ele olhou, assim, pro Vilmar e falou, que foi, cara? Tu vai ficar aqui olhando pras gurias, não sei o quê? Tipo, quis dar uma cipagada na frente.
Olha
das minas.
Olha a audácia, porque, cara.
Só que ele não conhecia o Vilmarzão.
Uhum.
Ele não conhecia o Vilmarzão. Aí ele chegou ali, Vilmar, só, cala a boca aí, cara. Ele disse, vem aqui fora então.
Caralho.
Vilmar saiu, velho, durante a aula, abriu a porta, foi lá fora, ergueu o guri pelo pescoço e meteu um tapão na cara que deu pra escutar o estralo dentro da sala.
Que homem.
Pá! O moleque ficou em choque, velho. O guri simplesmente ficou sem reação. O guri não sabia o que fazer.
Porra.
Porque o Vilmar era muito maior que todos os amigos do guri.
Uhum. Não tinha nem como ter vingança depois.
Não tinha como os caras tentar ir pra cima, tá ligado? E ninguém conhecia o cara. Ninguém conhecia o Vilmar. Aí, pá, o Vilmarzão voltou pra sala. Aí nós já tava esperto, né? Nós sabia, pô, nós não conhece ninguém. Os caras vão querer se cobrar.
Uhum.
Aí ficamos sabendo que os caras queriam pegar nós, tá ligado? Pegar o Vilmar. Aí eu falei, não, pode crer, então. No outro dia a gente foi. Eu levei uma faca.
Caralho.
Uma faca e duas facas e uma corrente eu levei aquele dia. E a gente saiu em três. Eu, Vilmar e mais um outro guri que era amigo do Vilmar, que eu não lembro o nome. E a gente saiu porque nós sabia que os caras iam vir pra pegar o Vilmar. E não deu outro. Nós em três, os caras em seis, vindo. Quando eles estão quase chegando perto, assim, eu só solto a corrente, assim, pá, dou uma trancada na corrente, os caras veem a corrente, abaixam a cabeça e saem fora, tá ligado?
não dá pra encarar.
Aí eles vazaram, sentaram no canto lá de uma padaria, nós paramos na frente dos caras, assim, com faca e corrente. Falou, então, não era vocês que eram os foda aí, que pegar o cara, agora vamos? Aí os caras, não é bem assim também, não sei o quê. Peidaram, né? E por incrível que pareça, eu não sei de onde que surgiu, colou um outro maluco nosso aqui, por motivos de segurança não informarei o nome, colou de moto lá e falou, que merda é essa aqui? quem é que tá querendo bater no... Quem é que tá querendo bater no Vilmar? Aí os guri peidaram, porque tipo, o bicho era cascudo, tá ligado? Uhum. Na época, assim, a galera se cagava, o bicho era bandido.
É o cara mais velho também.
Era, bandidão, os caralho, assim, o cara era perigosão mesmo. Daí ele simplesmente olhou pros moleques e falou assim, ó, seguinte, quem mexer com qualquer um deles aqui, ó, vai estar mexendo comigo também e vai dar o demônio.
É.
Cara, nunca mais, o ano inteiro, assim, nunca mais ninguém fez nada pra gente na escola. Foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi bem no começo do ano isso aí, tipo, foi a gente ter feito isso, assim, que deu pra passar o ano inteiro sem treta.
Mas podia dar muito errado.
Podia dar, porque os caras também podiam estar com faca. Podia ter dado errado.
Podia dar muito errado, cara. Vocês realmente deram sorte.
É. Hoje, pensando bem, eu já não teria feito o que eu fiz.
Não, mas isso aí, quando a gente é novo, a gente não pensa, cara. Isso aí eu também já me fudi um monte nisso aí. Eu mais apanhei do que bati, cara.
Agora, falando em não pensar, eu tô lembrando agora o dia que a gente desafiou o Nicolas lá da rua de casa a cagar dentro de uma caixa de correio.
Não tem como isso dar certo.
Então, o que acontecia? Eu não sei de onde veio a ideia, assim, a gente tava jogando bola, porque tinha um camarada lá que o pai dele tinha um terreno lá que tava vaziozão, assim, daí a gente usava esse terreno pra jogar bola, a gente construía um campinho e jogava bola. E eu não sei por que cagada da vida que a gente tava andando, assim, mais lá pra baixo, já terminando o jogo, e... Porra, cara, ô Nicolas, duvido que tu caga dentro dessa caixa de correio.
Do nada.
Do nada, só que o bicho era doente, o Pia é doente.
Não,
o...
só ele e os não. Amigos, né?
É, não, mas ele é, o bicho é fora, mano, assim, o guri... Na moral, assim, o cara é uma mentalidade que tem que ser estudada, assim. E ele falou, não, bora então. Cara, a caixa de correio do cara era aquela de parafusar no portão, mas a casa dele não tinha portão. Tinha um caibro na frente de casa e essa caixa de correio era só encaixada em cima. Ele catou a caixa, arrancou do caibro, levou pra casa, foi atrás de casa, pediu um rolo de papel pra mãe dele. A mãe dele pra quê? Ele assim, não, só me dá esse rolo. A mãe dele deu o rolo de papel, ele atrás de casa, puxou a calça, cagou na caixa de correio, velho. E nós botamos lá de volta, nós ficamos 3 semanas sem jogar bola naquela rua, com medo do que ia acontecer. E tipo assim, ó, depois que ele já tinha cagado dentro, a gente começou a pensar, por quê?
Pra quê?
Pra quê, entendeu? Pra que fazer isso? E aí, tipo assim, ó, agora...
Eu fico pensando o dia que o cara foi pegar a carne e botou... Mano... Não, deu pra sentir? Cara, nada?
Não, mano, nada... certeza que dava.
Pô, nada fede mais que cheiro de que... Não.
Bosta de gente.
É, nada fede mais que bosta de gente, cara. Meu Deus, cara.
Cara, tipo assim, aí depois nós ficamos pensando assim, velho, por que, mano? Pra que fazer isso? E, tipo, tem algumas atitudes, assim, que a gente só pensa depois.
Depois que faz.
E aí, eu não entendo, assim, tipo, eu não sei se o capeta tenta a criança a fazer, sabe? Mas tem umas coisas que não tem explicação. Tipo, uma vez eu tava na casa de um camarada e, tipo, meu, a gente era muito amigo. Ele foi o primeiro amigo que eu fiz na rua, assim, quando eu me mudei. E pro vizinho dele, tinha um muro bem baixinho, assim, pra ir pro vizinho dele. E o vizinho dele nunca tava em casa. Trabalhava o dia inteiro e a mulher dele também. Aí nós lá brincando, assim, na casa dele, pá, nós devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Nós, assim, ó, vamos pular o muro do Douglas ali e vamos sacanear o cara. Tá, vamos. E, cara, a gente foi, velho.
Não houve nenhuma resistência à ideia.
Não, só isso aí. Tava só nós dois brincando, assim, pá, se foda, vamos. Não tinha nada pra fazer. Cara, a gente foi, a gente achou um pote de graxa. Na garagem dele, a gente fez um... Esfregou graxa nas paredes da garagem toda, velho.
Caralho,
do
mano.
Do cara, a gente passou graxa no banco da bicicleta. A gente passou graxa nas borrachinhas do freio da bicicleta do cara,
ô,
velho.
Bicho, quanta graxa vocês acharam?
Muita graxa. Era um pote cheio, tá ligado? Sabe aqueles potes tipo de cera de carro, assim, sei. cheio?
Nossa.
Aí, tipo, a casa do cara tinha uns tijolinhos vazados, assim, da garagem pra cozinha. Nós jogamos ração de cachorro pra dentro de casa, em cima da pia, jogamos água dentro de casa, molhamos a cozinha dele toda. E, cara, e só depois que nós pensamos, caralho, a primeira pessoa que ele vai perguntar se viu alguma coisa era pro meu amigo.
Uhum.
E esse meu amigo, ele tinha problema, sabe? Tipo, ele... Não, quando a gente fala tem problema, não é porque o cara, assim, ele só fazia umas paradas meio nada a ver. Não, ele realmente tinha um...
Tinha um probleminha.
Ele tinha um probleminha a mais, assim, e tal. Tomava uns remédios e tal. Só que o bicho pra caguetar o bagulho, mano, era 2 toques. Era 2 toques pra ele caguetar. Tá era louco, ele ficar cara. Com 3% de medo e ele contava tudo. Bicho. Aí eu fiquei assim, meu Deus, cara, e agora, velho? Depois que eu já tinha feito, que eu fui pensar nisso, né? Aí eu falei assim, cara, se ele vir te perguntar alguma coisa, velho, tu fala que foi o Ricardo, mano. E nós botamos a culpa num maluco que nós não gostava, que ele era filho de um cara que tinha uma mercearia lá na rua, tá ligado?
Sério,
Mas lá pro outro lado, assim, ó, Ele, não, não, beleza, beleza, vamos botar a culpa nele. Fão, pode crer, pá, mas não deu outra, né, cara? O cara chegou 6 horas do trabalho, chamou o piazão, falou, porra, o que aconteceu aqui em casa? Tu não viu alguma coisa aqui, cara? É, cara, eu vi o Ricardo saindo aí da tua casa.
Caralho, filho da puta.
Caguetou o cara sem saber, pô, mano. Aí o cara, como era do bairro, tinha o telefone na mercearia do cara. O cara ligou lá, puto, falando com o pai do cara. Ô, Pedro, porra, teu filho cagou tudo aqui em casa, caralho. Manda esse piavinho aqui limpar agora, senão eu vou chamar a polícia, não sei o que, tomando golpe. Putaço, tá ligado? Daí, eu já te conto como eu fiquei sabendo que ele ligou. Aí, porra, né, cara, nós um dia andando de bike, pessoal, vamos lá na merceriazinha comprar um sorvetinho. Na época dava pra comprar um sundae com 1,75.
Caralho, faz muito tempo.
Faz muito tempo. Faz 15 anos. Aí a gente foi lá comprar. Quem tava atendendo na mercearia? Ricardo. Ricardo, pessoal, que história é essa, cara? Que se falaram que me viram lá na casa do Douglas, porque ele ligou aí pro meu pai cobrando ele, cara. Que não sei o que, que era pra limpar, pra pagar a limpeza da casa, senão ia chamar a polícia, não sei o que. Aí, cara, a gente tinha que sustentar a mentira até o final, né, velho? Ficou lá pra peidar agora na frente do cara, nós ia tomar um pau. Ele era tipo uns 4 anos mais velho que nós. Aí a gente falou, não, realmente a gente viu um cara pulando o muro da casa do Douglas e parecia tu. Aí ele, porra, mas não fui eu, cara. Eu falei, meu, e agora? Ele falou, não, o pai já se acertou com o Douglas lá, explicou pra ele, eu nem tava aqui, tava trabalhando, não sei o quê. Aí, tipo, meu, a história morreu assim, cara. Aí hoje, assim, às vezes eu me encontro com os amigos, assim, a gente lembra dessa história, a gente fica, meu, por que nós fizemos isso, velho?
Pra que fazer uma fita?
O cara era mó gente boa, o cara nunca tinha feito nada pra gente, cara.
O Ricardo?
O Ricardo eu não gostava muito.
Ah, tá, tá, o Douglas.
O cara da casa,
o
velho.
Da casa.
O cara nunca fez nada pra nós, mano, eu não precisava ter feito isso, tá ligado? Mas a gente foi lá e fez mesmo assim.
Cara, eu acho que realmente você é uma péssima influência pra criança, cara.
Talvez
seja um sinal pra tu não ser pai. Porque outra coisa é o seguinte, cara, e tem um grande problema, cara. Tem um grande problema que eu acho injusto. Por exemplo, se o meu filho estuda com o teu, né? E o teu filho machuca o meu, como é que eu vou te cobrar?
Ah, mas daí nós conversa, né?
É a opinião que tem, olha teu tamanho. Não tem chance. Eu já falei, se um dia eu e tu se estranhar, eu já vou ter que ir com a bala no revólver, cara. Porque no braço não vai dar.
Não, eu tô falando
isso é o seguinte, porque eu treinei Muay Thai um tempo, eu treinei com o Alex, e o cara tem um chute destruidor, cara. Eu assim, se tu acertar o cara com chute na bacia, ele vai ter que fazer cirurgia até no cérebro, cara. Porque vai desestabilizar o cara, mano. Deus me livre ganhar um chute teu, cara.
Não é bem assim, mas tá bom. Cara, tem mais uma aqui, só que dessa vez, assim, eu não tenho nada a ver com a história, assim, só vou repassar a história porque, assim, ó, de surra que a gente toma quando é criança, pra mim essa foi a mais fantástica, assim, que eu já pude conhecer na minha vida.
Fantástico,
assim,
que tu diz, é merecida.
Não merecida, também, mas assim, ó. É mais fantástica no sentido do desfecho da história.
Tá bom, desenrola.
O que acontece? Meu primo, vulgo alemão, está em casa, né? Casa de madeira. E sabe que casa de madeira sempre tem umas frestas maiores entre uma tábua e outra.
Sim.
E ele começa a notar que o irmão dele, que já é de maior, entra no quarto, fecha a porta e bota alguma coisa na TV. Um vídeo na TV. E assistir. E ele, pela fresta, percebe? Ele fica, pô, mas o que será que ele faz aí que ele tranca a porta pra ver? O que acontece? Esse meu outro primo já era de maior, já trabalhava. Um dia ele sai pra trabalhar. Alemão em casa, sozinho, vou dar uma olhada. O que que tem lá, né, cara?
Eu já suspeito.
E, cara, ele abriu a gaveta, ele encontrou um antro de putaria, assim, ó. Uma gaveta mais socada de pornô e tudo que se puder imaginar que tivesse lá dentro.
Meu sonho de infância.
É, ele encontrou umas 8 revistas pornô, pensou assim, olha, se eu pegar duas, ele não vai perceber. Mas vai, velho, ele vai perceber. Só que ele, na cabeça dele, molequinho juvenil ali.
Menino inocente.
10 anos, 11 anos, talvez. Catou a revista e levou pra ver mocado de casa, né? Porque o pai dele ficava em casa de dia, o pai dele trabalhava à noite, né? Aí levou, mocou a revista e levou pra casa da minha avó, cara. Aí o que que ele faz? Vou deixar escondido na casa da avó?
Não foi inteligente, porque vó arruma tudo e fuça em tudo.
Exato. A minha avó talvez não achasse, porque ela não enxergava bem, que ela só tinha um olho. E só que assim, cara, imagina se minha avó encontra, assim, Cara, a minha avó, ela era a pessoa mais de igreja que tu vai conhecer na face,
caralho,
da terra, velho.
Caralho, imagina.
E tipo, aí você vai mocar a revista de putaria na casa da velha, mano. Puts, tipo, a avó era aquela pessoa assim que era 24 horas a canção nova na TV, assim, ó.
Eu já consegui imaginar.
Sem zoeira.
Consegui imaginar.
Aí ele mocou lá. Aí tava chegando perto da hora de ir embora, começou a bater um remorso no menino.
Uhum.
Ele começou a pensar assim, meu Deus, né, cara? Se a avó acha isso aqui, cara, o rebosteio que vai dar. Porque assim, ó, era muito neto que morava em volta. Eu,
sim,
por sorte, morava um pouquinho mais afastado. Morava, tipo, uns 5 km. Mas era, tipo, na mesma rua, tinha umas 6, 7 casas seguidas que era tudo parente.
Tudo família.
Então, tipo, tinha uns 8 primos. Pra botar no rabo aquelas revistas que tava lá. A minha avó ia achar, cara, ia dar uma reunião de família, velho. Ia brotar os netos tudo e alguém ia ter que contar quem que era. E além de apanhar, ia passar vergonha na frente dos outros primos, uhum, tudo. Então bateu o remorso, pensou, vou levar pra casa. No que ele começa a arquitetar um plano pra levar pra casa, sem que o pai dele perceba, o pai dele brota na janela, alemão, pra casa tomar banho. Já vou, não vou chamar de novo. E cara, ele não sabia o que fazer, cara. Meu Deus, vou chegar, meu pai vai estar esperando, uhum, agora. Botou as revistas dentro dos shorts e tampou com a camisa. Tinha uma revista menorzinha e uma revista um pouquinho maior. No que ele tava indo, o pai dele brota pra chamar ele de novo, já puto, né? Meu tio era puto, já putaço chamando ele. Quando meu primo embica na frente de casa, meu tio tá na porta, velho. E esse meu primo, o bicho era seco, virado uma tripa. Então qualquer coisa escondida nele aparece, entendeu?
Sim, sim.
Meu tio olha assim, que é isso aí, na tua cintura aí, essa ponta aí pra fora? Não, 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 é nada demais, pai. Fala, então deixa eu ver então, não é nada demais. Meu tio levanta a camisa dele e encontra uma revista, velho. Cara, meu tio gruda a lambada no moleque, cara, joga o moleque em cima da cama, mas mói na chinelada. Mói na chinelada. Onde é que tu arrumou isso aqui? Tá, chinelada e paulada e grito. E porra, meu primo, ele sempre foi chorão, eu já abri um berreiro, meu tio deu um pau nele, botou ele de castigo. Minha tia chega em casa do trabalho. E no mesmo horário chegou esse primo dele, que era o dono da revista.
Uhum.
O irmão dele, desculpa, que era o dono da revista. E minha tia assim, ó, mas o que o alemão tá soluçando ali no canto ali, de tanto chorar, cara? Porque o piá tinha apanhado de um jeito que... Daí o pai dele chega e passa pra minha tia assim, não, peguei o alemão com a revista de mulher pelada. Aí o meu primo assim, o irmão dele, é... Bem que eu notei mesmo que tinha sumido duas revistas da minha gaveta. Aí o meu tio assim, opa, como assim duas? Que meu tio achou só uma. A primeira, a menorzinha, desceu pra dentro da bermuda, ele não achou. Cara, meu tio foi lá no quarto, arrancou a bermuda dele, achou outra, ele apanhou de novo, velho. O cara apanhou duas vezes no mesmo dia, mano. Por causa
pelo mesmo motivo.
Pelo mesmo motivo. E não conseguiu nem, tipo, aproveitar da revista, porque, tipo...
Nem uma branhazinha.
Tipo assim, ó, depois que ele roubou o bagulho, ele ficou com tanto medo de alguém descobrir que ele nem olhou, entendeu? Aí isso, assim, é pro pessoal ver que o crime não compensa, né, cara? O cara tomou um pau, velho.
Olha, é realmente, Alex, tá doendo. Que meu compenso. O teu primo hoje, ele anda?
Anda, anda. E...
Excelente.
Anda. E isso, assim, serve pra gente... É um aprendizado, assim, até pro dia de hoje, que faz a gente pensar assim, ó, cara, se um dia a polícia te pegar com alguma coisa que não é pra tu ter contigo, cara, já entrega tudo uma vez.
Que tu apanha uma vez só.
É, porque se ela achar depois... Você vai apanhar de novo. Entendeu?
Excelente. Ô Alex.
Chora.
Eu não vou deixar meus filhos perto de você, cara. Sinceramente, não dá, cara. Não dá, você vai desvirtuar eles.
Não, não, mas hoje eu sou um menino de igreja, né?
Aí... Pentecostal do Senhor.
É, quase, quase. Tá bem próximo. Não, mas no geral, assim... As crianças até... Recentemente eu tinha comentado com o Jeff que... Porra, tinha parente meu assim que uma vez chegou pra mim e falou assim... Meu, cara, olha, continua sendo esse cara assim, ó. Porque no caso, o filho desse meu parente... Cara, ele se inspira em ti. Ele falou já quando crescer, ele quer ser igual a tu. Eu falei, meu, assim, eu nunca vou contar nada do que eu já fiz na minha vida perto desse moleque. Porque, olha... Espero que ele só veja a parte boa.
E não veja a parte ruim.
É, mas é mais ou menos essa fita aí.
Tá certo.
Alex, muito obrigado pela tua participação e segue pela sombra.
Pode deixar. Valeu. Deixar que nós vamos. Valeu. Já. Abraço.